Podem sentar aqui mais dois, aqui. Mais dois podem sentar aqui. Ainda tem aqui mais uma cadeira para o outro. Fazem favor, então. Boa tarde a todas e a todos, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à audiência da Associação Alter, que solicita a defesa do edifício da panificadora de Vila Real, conhecido como Pão Real, do artista transmontano Nadir Afonso. Cumprimento e dou as boas-vindas à delegação, à importante delegação
transmontana,
que hoje nos visita, Mila Simões de Abreu, Laura Assunção Esteves Afonso, Artur Esteves Afonso, João Paulo Fidal Carvalho, Luís Jorge Rodrigues Gonçalves, Gerardo Augusto Vidal Gonçalves, Luís Zaf, e sejam bem-vindos à Assembleia da República. Dispõem, como sabem, de acordo com as regras regimentais, dispõem de 10 minutos para uma intervenção inicial, depois haverá perguntas por parte dos grupos parlamentares e depois mais 10 minutos para responderem no final. Nós hoje temos uma longa agenda, porque, como sabem, no dia 19 é o último plenário e, portanto, temos de facto os assuntos que estão ainda pendentes. E assim sendo, então, dou a palavra à arquiteta Mila Simões de Abreu. Tem a palavra.
Sim, muito boa tarde, Senhora Presidente, Srs. Deputados, é com imenso prazer que eu estou aqui. O que me traz aqui para ser muito, muito breve e tentar dizer tudo aquilo que eu quero, eu acho que o património é qualquer coisa que todos nós, como membros da sociedade, nos devemos preocupar. E quando eu digo preocupar, digo que não devemos sempre só esperar que sejam outros a protegê-lo, mas tomar por iniciativa própria ações que permitam muitas vezes, como acontece infelizmente quase todos os dias, que esse património seja esquecido e por vezes até acabe por ser destruído. Para começar a história, brevemente, a Pan Real é realmente um monumento, é um edifício, obra da pena, do lápis mágico de Nadir Afonso. Nadir Afonso é conhecido internacionalmente por ser um grande artista, mas ele era também um grande arquiteto. E quando eu digo grande, digo realmente de uma estatura internacional, porque não são muitos arquitetos portugueses que tiveram o prazer e a honra de, durante diversos anos, trabalhar com nomes tão importantes da arquitetura do século XX, como Le Corbusier ou Neumeier, e foi isso que aconteceu exatamente com a Nadir. Nadir, no entanto, ele queria desde sempre ser pintor e aos 65 anos finalmente conseguiu essa independência económica que lhe permitiu fazer isso. No entanto, como arquiteto, ele trabalhou tanto no Brasil como em diversos sítios em França, tem uma obra muito reduzida no nosso país e é exatamente esse um dos pontos que eu penso serem mais importantes. A Pan Real, como nós um pouco afetivamente lhe chamamos, a panificadora, é obra realmente de 1964, portanto, no final mesmo da carreira como arquiteto de Nadir Afonso, e representa um momento que Para mim, eu não sou uma historiadora de arte, sou uma arqueóloga, e como arqueóloga representa uma coisa muito importante, que é um momento que muitas vezes nós esquecemos. Nós temos uma tendência a ressalvar a importância das igrejas, dos conventos, dos quadros, e não pensamos muitas vezes numa das coisas que é mais importante, que é o trabalho. E realmente a panificadora representa exatamente isso, o trabalho. Era um edifício que foi, no seu auge, imaginem, produzia qualquer coisa com 50 mil pães. Mas era um edifício que ainda hoje é visto pela população com uma memória, com uma saudade, porque era verdadeiramente aquilo que nós chamamos qualquer coisa de comunitário, porque na Pá Real as pessoas podiam ir, por exemplo, assar o seu cabrito, cozer o seu folar, a sua bola, era permitido isso. E não era só, portanto, uma mera fábrica que se vendia o pão e pronto. De tal forma, e penso eu, isso um pouco graças à magia do próprio edifício, que é um edifício extraordinário, do qual encontramos todos os elementos que nós conhecemos no modernismo, que é o jogo das luzes. É lindo saber que existiu uma época em que as fábricas eram feitas em função também dos trabalhadores e em que era curada, por exemplo, aspectos não só da luminosidade, mas da própria estética. A Pan Real realmente tinha uma série de mosaicos muito, muito bonitos, característicos do modernismo. Mas imagina que na Pan Real era até o espaço da Pan Real, exatamente por essa beleza, digo eu, era usado para casamentos, para batizados, para crismas. Então ele é visto pela população local com esse aspecto que eu acho que é igualmente importante. Portanto, não só como um edifício que representa o melhor do modernismo em Portugal, mas também como um espaço de memória que é extremamente importante e que é ainda hoje querido pela maior parte das pessoas de Vila Real. Quando eu cheguei a Vila Real em 1996, infelizmente a Pan Real já não estava em função. Mas ouço dizer às outras pessoas, sempre, são histórias sempre interessantes, os alunos, os meus colegas, muitos deles dizem que iam lá às 4 da manhã, depois das festas, comprar pão. Portanto, tem uma vivência que penso eu que é também extremamente importante. Exatamente por isso, embora ele estivesse abandonado desde que faliu a empresa em 1996, mais ou menos, ele continua a ter esse apego, digamos, por parte da população. Mas o mercado é o que é, ele foi comprado por uma pessoa que tinha em mente, muito provavelmente, um investimento imobiliário. Isso levou a que, com o passar dos tempos, ele caísse numa certa degradação, e é por isso que muitas vezes hoje é visto como um lugar em que estavam cheio de grafites, com os drogados. É verdade, houve um momento que isso era assim, isso não é hoje. Mas a degradação da Pan Real, devo-vos dizer, é realmente muito reversível, digamos. Não é uma coisa que se pode, que verdadeiramente nós podemos dizer que está tudo perdido. Não são de maneira nenhuma ruínas. E daí vem o pedido que se começou a ser feito em 2016. Devo-vos dizer que a Pan Real foi objeto, e penso que há poucos monumentos, poucos edifícios em Portugal que aconteça isso, foi objeto de 5 teses de mestrado. Foi objeto de livros e portanto é um edifício por mais muito estudado e portanto foi iniciado realmente o pedido de processo de classificação. Esse processo de classificação teve assinaturas de pessoas de gabarito internacional como CISA e muitos outros e portanto, como acontece muitas vezes, não havia nada que nos levasse a crer que não chegaria a bom porto. Infelizmente, em 2017, dá-se durante a noite um ato de vandalismo e parte do edifício, principalmente a fachada em vidro e uma parte do teto, são demolidas. É uma demolição clandestina, é uma demolição feita por vândalos, digamos, não é? E isso leva a que realmente, da nossa parte, da Alter Ibis, eu represento uma pequena associação, e depois eu trouxe um portfólio para vocês perceberem um pouco tudo isto, como é que nós estamos envolvidos, achámos que era o momento que nós teríamos de fazer realmente qualquer coisa e não ficar só à espera. Foi por isso que foi feita uma primeira petição a pedir que o edifício fosse classificado como Monumento Nacional, não sabendo nós que, na verdade, já existia esse pedido. É com surpresa que o ano a seguir, em 2018, portanto o ano passado, esse processo é arquivado. Não entendemos esse motivo, nunca nos foram dadas explicações muito claras, até porque, na verdade, há um elogio quase na documentação do valor e da importância do modernismo. Eu sei que para a maior parte das pessoas 1965 ainda era ontem, não é? Mas nós temos de pensar sempre numa perspectiva de futuro. O que é que restará, por exemplo, do modernismo daqui a 100 anos, não é? E portanto, foi com um pouco de tristeza que nós vimos esse processo ser arquivado. Mas não estava tudo perdido, pensamos nós, e então continuámos com o processo de classificação de imóvel de interesse municipal. Devo-vos dizer que a Pan Real tem uma irmã em Chaves, só existem dois monumentos, duas obras, dois edifícios de Nadir com aquela qualidade em Portugal. E a panificadora de Chaves, essa sim é classificada desde 2006 como monumento com imóvel de interesse municipal, e portanto foi com surpresa que nós também presenciámos o processo em que era arquivado esse nosso pedido. A razão porque é feito é uma razão, penso eu, faleciosa, porque diz-se que não é possível adquirir o edifício e, portanto, não adquirindo, não se pode classificar. Ora, isso não, a lei não diz isso, não é possível, não é necessário, seria até uma coisa muito complicada na maior parte dos casos. Em tudo isto surge, e para concluir, o facto de que realmente a Pan Real é vizinha do Lidl, do supermercado Lidl, e nós hoje temos consciência que é realmente a força de um projeto que o Lidl quer levar para a frente, que está por detrás da decisão de demolir a Pan Real. Ora, se por si só a Pan Real é realmente um edifício extraordinário, eu acho que nós não podemos, de maneira nenhuma, permitir que ele seja demolido simplesmente para fazer um parque de estacionamento. Nós tivemos ocasião, e queria-vos dizer isso, porque nós estamos abertos a todas as soluções, a falar com o próprio Lidl. Tentámos convencer o Lidl que seria muito oportuno integrar o edifício da Pan Real no projeto que eles têm. Seria o Lidl mais bonito que existe no mundo, provavelmente, não é? Para mais uma assinatura tão prestigiosa como é a do Nadir, neste momento a situação é mais ou menos assim, não existe realmente uma abertura para esta nossa solução. O que nós pretendemos, e é por isso que apelamos a vocês, o cidadão está aqui a defender o seu património, mas são vocês que nos representam e são vocês que são aqueles que podem nos ajudar a que isto seja concretizado, e que é que o Lidl nunca possa demolir a Pan Real simplesmente para fazer estacionamento. Para mais numa sociedade em que as compras vão ser completamente diferentes, qualquer dia nós não precisamos do carro para ir às compras, já hoje muitas pessoas compram online, a necessidade de ampliar de uma maneira extraordinária o estacionamento do Lidl não me parece uma visão de futuro, e manter a Pan Real, essa sim é uma visão de futuro. Nós merecemos, Vila Real merece, Portugal merece, e com certeza o mundo merece que a Pan Real não vá abaixo.
Muito obrigada pela sua exposição. Tive o privilégio de conhecer pessoalmente Nadir Afonso, e por várias vezes ter estado com ele. Conheço bem o Museu de Chaves, e também conheço a panificadora de Vila Real, conheço a de Chaves, e tenho uma ligação afetiva com ele, porque foi uma pintura dele que foi o genérico do meu primeiro programa de televisão. Portanto, houve sempre essa ligação, mas isso, enfim, são coisas pessoais. Vamos então passar a palavra aos grupos parlamentares. Por parte do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel. 3 minutos, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar a Sra. Arquiteta Milly Simões de Abreu e todas as pessoas que aqui estão presentes para defender a PAN Real, que é, de facto, um edifício. Eu lembro-me bem ainda, eu sou... Não sou muito velho, mas também não sou assim tão novo. Mas lembro-me bem da Pan Real e lembro-me ainda estar o edifício, hoje está como praticamente, infelizmente, destruído, porque com o tempo acabou por... O próprio tempo acabou por fazer esses estragos. É uma pena, de facto, estamos a falar de um edifício único, quer na cidade de Vila Real, quer no próprio distrito, há outra, de facto, em Chaves. A importância que Nadir Afonso tem no distrito e no país e no mundo é grande. Nós sabemos, relativamente a isso, quer também com o museu em Chaves e a importância também em boticas. É, de facto, lamentar aquilo que se passa relativamente ao longo dos anos, o que aconteceu com o edifício da Pan Real. É, de facto, um edifício, também é preciso que aqui salientar o edifício, que se trata de uma propriedade privada. Era importante também saber aqui qual é a posição da Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal, os municípios têm aqui, de facto, uma importância grande relativamente a estas questões. Nós sabemos que a decisão de abrir um procedimento de classificação foi tomada em 11 de abril de 2017 pela Direção-Geral do Património e Cultura, depois de várias denúncias de alegadas demolições parciais da fachada e a cobertura do já então degradado edifício de Nadir Afonso, a Pan Real, o único assinado pelo arquiteto na zona de Vila Real e que foi proposto para a classificação como imóvel de interesse público. Um ano mais tarde, em abril de 2018, a mesma Direção-Geral do Património Cultural decidiu arquivar o processo de classificação da Pan Real, sem dar um motivo válido para esta decisão, uma vez que os pareceres técnicos anexados à decisão são favoráveis a isso. Em 2019, os responsáveis pelo movimento ProNadir afirmaram em comunicado a intenção da demolição e ampliação através de uma superfície, aquilo que estava a dizer a senhora arquiteta comercial relativamente a esta matéria. A Direção Regional da Cultura do Norte, pasme-se, confirmou, deu um parecer favorável ao projeto de ampliação de empreendimento comercial adjacente à panificadora. Isso, de facto, deixa-nos bastante tristes relativamente a isto. Por isso, gostaria de perguntar, que me pudesse elucidar, colocar aqui algumas questões. Sabem porque é que houve aqui o arquivamento deste processo por parte da Direção-Geral de Património Cultural? Que explicações é que conhecem sobre o assunto? E se sabem? Como é que acham que o processo deve ser retomado? Acho que é importante relativamente a isto. E no vosso entender, o que é que a Assembleia da República e nós como deputados devemos fazer no âmbito das nossas competências específicas para podermos ajudar nessa matéria, porque em nome do Grupo Parlamentar do PSD estamos cá para tentar ajudar naquilo que for possível. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Carla Sousa tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero começar por saudar todas as pessoas que vieram. Não sei se vieram todos de Vila Real, mas, bem, eu tenho que agradecer muito o facto de haver... Agradecer muito o facto de haver uma comunidade tão interventiva, porque eu acho que isso, nós estamos aqui perante, acho eu, uma realidade nova, que se prende com a sensibilização do património industrial, que é novo. Há pouco referi a essa questão que me parece bastante relevante, que é nós ainda não sabemos muito bem, é relativamente recente e as questões ligadas ao trabalho, à história, porque é muito comunitário, não é? São sempre espaços muito comunitários, têm uma memória, um lastro muito grande no espaço. E, de facto, haver entidades que emanam da sociedade civil preocupadas com estas questões, a mim parece-me essencial. Já tivemos aqui alguma longa discussão relativamente à Fábrica Confiança. Aliás, já nos levou aqui há algum tempo, hoje ainda temos um texto que queremos ver aprovado por fim, porque nos parece que é quase uma realidade nova, isto é, as cidades começam a expandir-se e há espaços que antes eram redondezas, agora começam a ser centrais, cobiçados, obviamente, por outras plataformas. E que eu acho que as próprias cidades têm que começar a perceber que dinâmicas é que podem levar para este espaço e integrá-los, digamos assim, numa dinâmica comunitária. Portanto, é uma realidade nova, eu acho que nós ainda estamos a começar a ver-nos sensibilizados para essa questão. Do que eu conheço deste processo, e eu não conheço o espaço, portanto, eu não adorei a ideia da Pan Real, já é um bom logo, porque eu andei a tratá-lo sempre como panificador e achei que aquilo não era tão simpático quanto vocês o tratam, que é Pan Real. Parece-me que este está bastante degradado, sinceramente. Vi até uma das teses, que tinha imensas fotografias e eu andei com alguma curiosidade. Portanto, parece-me que sobra muito pouco de um património que é de um pintor, essencialmente, e que a dado momento o pai quis que ele, muito que ele fosse arquiteto, ele deixou duas obras muito boas, não é? Seguramente, portanto, quer dizer, é um período muito importante, é um período modernista, que eu acho que é tal questão, ainda não estamos sensibilizados para isso, há algumas coisas já que estão seguras. Eu também assisti, digamos assim, e fiz a cronologia relativamente à DGPC, e eu gostava de vos perguntar, relativamente à Câmara, porque eu sei que o processo de classificação municipal acho que ainda estava a decorrer, não sei, já terminou. Pronto, eu até pensei que esse ainda estivesse a decorrer. Do que me fui conseguir informar, percebi há pouco, a senhora arquiteta referia essa questão, que o de Chaves, Pano Chaves, seria, que já é imóvel municipal, mas tanto quanto percebi, vai ser aberto um processo para classificação de imóvel, de classificação pública. Pronto, e essa foi que eu consegui retirar de todo este processo, está bem? Mas agradeço-vos muito a vossa presença, acima de tudo. Lamento que neste momento, há pouco o Sr. Deputado perguntava o que é que nós poderíamos fazer sobre a próxima legislatura, porque claramente neste momento já não conseguimos fazer nada a não ser ouvir-vos e tomar em consideração as vossas posições e perceber o que é que poderemos então, retomado o trabalho em outubro, o que é que poderemos ainda avançar relativamente a esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero antes de mais cumprimentar-vos a todos e a todas, agradecer a vossa vinda e a vossa apresentação inicial, que me pareceu bastante concisa e que toca nos elementos essenciais daquilo que é a obra de Nadir Afonso e também daquilo que está em cima da mesa no que toca às possibilidades e a esta luta de salvaguarda do património industrial em causa da panificadora de Vila Real. O assunto já não é novo, nós já tivemos a oportunidade no passado dia 10 de abril de colocar uma questão por escrito, uma pergunta por escrito ao Governo, pergunta essa à qual ainda não obtivemos qualquer tipo de resposta e, portanto, o Governo, independentemente de já ter tomado posição própria, já tem conhecimento, nem que seja pelas perguntas que os grupos parlamentares podem eventualmente ter endereçado por escrito, mas a verdade o que está aqui em causa é, acima de tudo, a nosso ver, uma interpretação abusiva por parte da DGPC em relação à questão e ao enquadramento legal da salvaguarda do património. E nós podemos fazer uma lista bastante extensa de edifícios, de igrejas, de monumentos, até de edifícios relacionados com património industrial, que mesmo estando e sendo propriedade privada ou estando em terrenos privados, continuam a ser alvo de processos de patrimonialização, de salvaguarda por parte do Estado e também de responsabilidade direta do privado em causa, num conjunto de requisitos e de obrigações que tem em relação a esse mesmo património. E, portanto, vemos com bastante estranheza e com preocupação que a posição da DGPC seja uma posição praticamente de lavar as mãos em relação a este processo e dar carta branca àquilo que é a vontade da entidade privada, do hipermercado, fazer em relação ao edifício em causa. E, portanto, parece-me aqui, acima de tudo, que, em primeiro lugar, o Governo devia atempadamente ter tomado uma posição até em relação àquilo que foi a decisão da DGPC, porque tem poderes em relação a essa matéria, e daqui para a frente parece-me que, e estamos disponíveis para isso e para trabalhar em conjunto, garantir que a decisão da DGPC tem uma resposta à altura de questionar e de desconstruir o argumentário que é utilizado, mas acima de tudo, e parece-me o mais importante, e é esse o trabalho extraordinário que têm vindo a desenvolver, juntar cada vez mais gente em defesa deste património, que é também, de uma forma mais lata, a defesa do património que Nadir Afonso nos deixou. Não é apenas este, e como disse bem, referiu e bem, o património de Nadir Afonso, do ponto de vista até arquitetónico, é escasso no nosso país. Nós temos de preservar aquilo que ainda existe e não é apenas garantir que não é demolido. é patrimonializar, é garantir que ele é possível ser visitado, que há um projeto de memória em relação ao que foi e um projeto do futuro em relação àquilo que pode vir a ser. E, portanto, da nossa parte, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, há total disponibilidade, vontade de manter este processo em cima da mesa e de tentarmos reverter aquilo que é uma decisão, a nosso ver, injusta e infundamentada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sr. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por cumprimentar todos os membros da Associação aqui presentes e que estiveram hoje aqui tão entusiasmadamente a colocar uma situação que vos diz muito, e isso é visível, e que é um elemento naquele território que não tem apenas e só importância local, mas se calhar tem importância nacional, tendo em conta aquilo que se trata. E eu acho que este elemento é importante, tendo em conta aquilo que é o enquadramento jurídico que existe em relação à proteção do património cultural. Porquê? Porque a Constituição da República Portuguesa e a Lei de Bases do Património Cultural referem como uma tarefa fundamental do Estado a salvaguarda e a valorização do património cultural. E têm, efetivamente, mecanismos muito claros, nomeadamente na Lei de Bases, em relação a esta situação e àquilo que deve ser considerado para que os procedimentos de classificação, que são uma das formas de proteção do património, possam avançar. E aqui, eu creio que a vossa exposição é muito clara e fica muito evidente que, mais do que considerar aquele edifício como um elemento patrimonial com significado apenas para o município, que isso então declararia e teria o processo de classificação como imóvel de interesse municipal, estamos aqui a falar de um valor cultural de importância nacional e que, portanto, tem interesse público e abrangência nacional. Ora, seria lógico, tendo em conta este enquadramento, que o processo de classificação que foi aberto na sequência dos atos de vandalismo e das demolições, eventualmente tivesse sido concluído de acordo com este significado que aqui está e que é subjacente àquilo que vocês aqui nos trouxeram. E que, portanto, a conclusão fosse, efetivamente, a sua classificação com o grau mais elevado de proteção que existe, evitando consequências maiores. E estamos neste momento com este problema, não é? Que é, a lei prevê formas de proteção, há aqui um processo da DGPC que nós não compreendemos exatamente como é que é concluído e porquê é que é concluído desta forma. Era importantíssimo que a Direção-Geral do Património Cultural desse a conhecer exatamente quais os motivos que determinaram que o processo tivesse este desfecho. Eu creio que é uma exigência mínima, não é? De esclarecimento dos cidadãos, de transparência da administração pública, e isso era importantíssimo. O que nos parece é que tem havido, de facto, uma política cultural no nosso país que, décadas a fio, tem conduzido o património cultural à incúria e ao desleixo total. E que se traduz também num grande esvaziamento dos meios, das próprias tutelas e neste caso, dos organismos públicos, que têm a função de produzir os parceiros que vão salvaguardar o património, de fazer esse acompanhamento, de ir ao terreno. Às vezes nem sequer um carro tem para ir ver as situações. Têm que andar a transportes públicos, se os houver. E, portanto, queria saudar-vos por terem trazido com este assunto à Assembleia da República. De facto, o que nós aqui podemos fazer nesta altura é insistir com o Governo para que haja uma resposta e uma clarificação, apesar de estarmos em final de legislatura. Dizer que, por parte do Partido Comunista Português, nós vamos continuar a acompanhar esta situação e estamos disponíveis para estar convosco também ao lado nesta luta que nós consideramos tão importante. E deixar então este compromisso de nossa parte de, ainda assim, apesar de a legislatura estar a acabar, não deixarmos cair este assunto em esquecimento e questionarmos o Governo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora tem, então, dispõe de mais 10 minutos para as respostas e os comentários finais.
Não quero ser eu a falar, nós somos muitos, exatamente porque é para demonstrar um pouco os diversos aspectos que estão envolvidos aqui. Ao meu lado está a viúva de Nadir Afonso, Laura Afonso, que preside a fundação e que é um elemento, obviamente, importante nisto, até porque uma das propostas que nos foi feita, a última proposta da DGPC, é aquela de que seria demolido a Pan Real e seria feito, talvez a Laura possa...
Tem então a palavra a Laura Afonso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Srs. deputados, por esta oportunidade de expressarmos aqui a nossa maneira de sentir em relação a este problema. Eu quero fazer um pequeno historial destes últimos acontecimentos. Ainda Nadir era vivo e foi convidado a fazer uma conferência em Vila Real, em que nessa mesma conferência veio falar com Nadir, a vereadora da cultura no passado e atual, assim como o Presidente da Câmara, em que disseram que tinha uma boa notícia a dar, porque iriam reabilitar o edifício para fazer um museu ligado às corridas, porque Vila Real tinha uma tradição de corridas e nós achamos muito bem, porque era uma maneira de dar um aproveitamento digno ao edifício. Entretanto, Nadir faleceu, passado logo pouco tempo, e no ano seguinte o Museu de Vila Real promoveu uma exposição de Nadir Afonso, e nessa mesma exposição a vereadora voltou a reiterar essa vontade de reabilitar o edifício, tanto mais que em 2015 a Câmara promoveu um concurso de ideias para o edifício, em que está aqui o arquiteto Vitório, que foi o vencedor do projeto, foi o vencedor, e por isso mesmo ganhou até um prémio de 10 mil euros, também é significativo, e tudo apontava que o interesse seria a reabilitação, até ao momento em que o Lidl manifesta interesse no edifício. Então, foi dada o pedido de classificação, e logo a seguir, portanto, quando o edifício, quando deu entrada o processo de classificação, o edifício estava neste estado. Estas fotografias foram tiradas por mim nessa altura e pode-se ver, tem vidros partidos, mas está, o edifício está... Eu posso passar? Sem grandes problemas de estruturais. Entretanto, foi após a entrada desse processo que, às 4 da manhã, entra uma retroescavadora com a intenção de demolir e as partes estruturais do edifício que seria objeto de classificação pela sua originalidade, pela sua função, essencialmente foram destruídas. Mas, felizmente, que essas estruturas eram metálicas. A estrutura em betão, ainda hoje podemos verificar que não há uma única abertura, não há uma única racha. O betão foi da melhor qualidade. Entretanto, o processo foi arquivado, havendo muitas razões que eram apresentadas para a continuação do edifício, e havia duas em que a DGPC alegava que deveria ser demolido. Uma delas era o mau estado. Ora, o mau estado surgiu após o pedido de classificação e surgiu após uma retroescavadora ter feito demolições ilegais às 4 da manhã. Quem quer vandalizar um edifício, sabe muito bem como fazê-lo. Bom, entretanto, também fizemos o pedido de classificação como edifício de interesse municipal, e a resposta que vem, assinada pela senhora vereadora, diz precisamente que se a Direção-Geral da Cultura não quer, eles também não. E agora, o que, no meio disto tudo, houve um facto, olha, aqui é o projeto.
Nós temos um dossiê que vamos passar a todos.
E há aqui um projeto, tivemos acesso a um documento que eu acho que é muito importante, e se me dão licença eu vou ler aqui uma frase. Portanto, trata-se do contrato de promessa e compra e venda entre a proprietária, a empresa proprietária e o Lidl, que o prédio se encontra honorado com procedimento de classificação como bem de interesse municipal registado sobre o AP 2761 de 2017-0508 e que a promitente vendedora se compromete a obter o cancelamento do mesmo antes da data da assinatura do contrato definitivo objeto do presente contrato de compra e venda. Como é que um particular, um proprietário, se augura com capacidade, com legitimidade para obter um cancelamento de um assunto que é apenas da administração pública a responsabilidade? De maneira que tudo isto soa um pouco estranho. Eu tenho várias, se eu posso ficar... Exatamente. Olha, isto aqui eu também vou depois passar. Portanto, o interesse da Câmara... uns tempos a Câmara tinha todo o interesse em recuperar o edifício, a partir do momento em que entra o Lidl, deixa de haver para ampliar. Ora, a da DGPC, precisamente que o edifício não quer, está em mau estado, e a outra razão é porque há oposição da Câmara e do proprietário. Agora, a Câmara depressa mudou de opinião, porque pouco tempo antes lançou um concurso de ideias, comunicou-nos que iria ser reabilitado. Não sei. Isto, cada um tira as suas conclusões. Exatamente. Entretanto, o Lidl, já tivemos reuniões com eles e... Ultimamente, telefonam-me constantemente porque querem uma reunião, porque, no fundo, eles pretendem fazer uma reprodução de um quadro do Nadir em azulejo na fachada. Ora, não é isso que pretendemos. Nós o que pretendemos é que o edifício seja conservado. Lá dentro, depois, podem fazer o que quiserem, mas a fachada, o edifício no seu todo, merece ser reaproveitado. Nós, inclusivamente, dissemos ao Lidl que é muito fácil um arquiteto, não é preciso ser um grande arquiteto, para fazer a junção dos dois edifícios. Há um corpo antigo, há um corpo novo e faz-se uma junção que não apresenta qualquer dificuldade. E depois falo eu na ampliação do parque de estacionamento. Ora, eu estive a contar os lugares de parque de estacionamento de vários Lidls. E devo dizer, normalmente habitam em Cascais e têm muita população, se considerarmos a população de Vila Real, e de Cascais tem 65. O de Vila Real tem 94. Não, exatamente. Nem o de Cascais está sempre cheio, porque as pessoas entram e saem. Eu também, a professora Mila, que passa diariamente em frente para ir às duas aulas na UTAD, nunca ouvi cheio. Eu também devo dizer que nunca ouvi cheio. Entretanto, escrevemos à ministra, escrevemos à diretora-geral do património, mas até hoje ainda não obtivemos qualquer resposta. Maneira, se eu puder ser útil em alguma questão, a minha resposta, eu estou à disposição.
Muito obrigada, acho que foi muito clara a sua exposição e muito útil. Eu penso que, depois de ter ouvido todos os grupos parlamentares, que nós poderemos tentar perceber junto do Ministério da Cultura o que é que se passa, junto também diligenciar junto da Câmara se obter informações e, obviamente, que fazemos tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para que esse património possa ser preservado. Como já...
Agradeço também tudo aquilo que nos, os elementos que nos trazem, que vão ser distribuídos pelos diferentes grupos parlamentares. Penso que é uma matéria que não dividirá os grupos parlamentares, que estamos todos unidos neste desejo de preservação do património de Nádia Afonso. Agora, é verdade, como já foi dito, estamos em final da legislatura, mas mesmo assim, vamos ver o que é que nós conseguimos fazer neste curto, ainda até ao final de, desta legislatura, ver o que é que ainda conseguimos fazer e, pelo menos, obter informação para depois podermos prosseguir. Agradeço. Sim, vai ser tudo distribuído. Agradeço muito a vossa presença, desejo as maiores felicidades e bom regresso a Vila Real ou às Chaves, ou onde quer que seja.
Muito obrigada.
Obrigada.